a orçamentação, a contratação de trabalhadores e trabalhadoras para as entidades com responsabilidades na matéria são essenciais para que esta lei seja efetiva, tal como outras leis que já aprovamos para trás. Deixo, no entanto, aqui por parte do Bloco de Esquerda o nosso absoluto compromisso para pensar e delinear com mais rigor e em especialidade com as nossas propostas que nos parecem essenciais para que esta lei se torne efetiva e um processo de abolição de amarras consequente. Estamos disponíveis para esse debate sério, que acho que devemos fazê-lo em especialidade. Claramente existem forças políticas que aqui não estão disponíveis para o fazer, mas quando se fala em debate sério, todas e todos nós sabemos que esse debate é para ser tido em especialidade, com audições, com todo um processo que é necessário que as forças políticas estejam disponíveis para o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP. Sra. Deputada, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto do PAN e também o da Sra. Deputada não inscrita vem chamar a atenção para um problema que infelizmente é já muito antigo dos animais, sobretudo cães, mas não só, que vivem acorrentados e amarrados numa situação que eu acho que mesmo sem auxílio das fotografias que aqui vimos, todos nós conseguiremos qualificar como de crueldade. É óbvio que é cruel. Mas gostava de chamar também a atenção para que quer estes projetos, quer as fotografias que aqui vimos, não falam apenas destes casos. Em primeiro lugar, as fotografias que aqui vimos falam sobretudo de casos que são já hoje, com a legislação que nós temos, qualificadas de crimes e que não são abrangidas por esta legislação que é aqui hoje proposta. Esta legislação que é aqui hoje proposta pelo PAN vem falar não apenas das amarrações, se fosse esse o caso, estaríamos a falar de um assunto diferente, mas vem falar também dos animais de companhia que vivem confinados em varandas, ou em marquises, ou em alpendres, e também nos animais que são deixados sozinhos, sem outra companhia humana ou de outro animal, durante mais de 12 horas. É disto que tecnicamente estamos a falar e não das imagens que ali vimos. E, portanto, eu tenho algumas perguntas técnicas, outras do ponto de vista das consequências e uma última reflexão do ponto de vista dos valores. A primeira técnica é que eu gostava, em primeiro lugar, de entender qual é a sanção para quem infringir esta lei, porque depois aí vêm as consequências, quer para quem infringir a lei, quer para os animais que estão em causa quando forem detectadas infrações. O que é que acontece, por exemplo, se uma pessoa for apanhada numa situação irregular porque deixou o seu cão em casa mais de 12 horas sozinho? Imagine que alguém está a planear chegar a casa ao fim do dia, tem um acidente de viação, tem que ir ao hospital, chega à casa, está em infração legal. Eu percebo que a legislação possa não ter sido feita com essa intenção, mas o que lá está escrito é isto que eu estou a descrever. Gostava também de saber se, quando falamos em animais de companhia, se estamos a falar de cães e de gatos ou se estamos a falar de todos os animais de companhia, porque eu suponho que, em alguns casos, imagino que no caso, por exemplo, de aves, não estaremos a aplicar estas regras. E gostava também de saber, no caso de animais, como por exemplo cães, que vivam em quintas ou em casas com grandes quintais e que durmam fora de casa, se também vamos aplicar esta regra das 12 horas, porque isso também acontece e estes casos também acontecem, e se as pessoas vão ser separadas dos seus cães, porque pura e simplesmente eles dormem fora de casa se eles dormirem mais de 12 horas, se isto vai acontecer. Em segundo lugar, consequências. Eu gostava também de perceber o que vai acontecer a estes animais, porque o caso de Santo Tirso, que é absolutamente chocante, esses animais não estavam numa marquise, nem estavam acorrentados, estavam num abrigo chamado Cantinho das Quatro Patas, que é onde muitos destes animais vão parar se forem retirados às pessoas. E, portanto, convém nós pensarmos se não estamos a criar uma situação pior do que aquela que queremos evitar. Em terceiro lugar, e por último, e apenas porque estas fotografias, com certeza, porque estas fotografias foram mostradas, eu gostava de perguntar aos senhores deputados, naturalmente sem mostrar fotografias, quantos idosos conhecem que não têm forças para sair de sua casa e veem pessoas uma vez por dia quando têm a sorte de ter apoio domiciliário? E se na nossa hierarquia de valores essa situação é ou não prioritária? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, faz favor, tem a palavra.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu vou passar ao lado de considerações gerais sobre as questões dos maus-tratos aos animais, porque elas já foram ao longo dos anos várias vezes referidas. Queria ir, sobretudo, diretamente às propostas que são apresentadas, porque os projetos apresentados suscitam-nos mais dúvidas e interrogações do que propriamente certezas quanto àquilo que os proponentes verdadeiramente tensionam com as propostas que aqui apresentam. Tenho a vantagem de intervir no fim do debate, muitas das questões já foram colocadas, posso até pegar nelas já a partir de um ponto mais avançado, mas queria começar por questionar, quer o PAN, quer a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, sobre verdadeiramente qual é o objetivo destes projetos. Porque parece-nos que, a terem alguma consequência, a consequência destes projetos que aqui apresentam seria uma impossibilidade de milhares e milhares de portugueses terem animais de companhia como consequência direta das propostas que aqui apresentam. Se o objetivo era esse, eu julgo que está bem conseguido. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues, sobretudo, carrega muito na componente de mandados judiciais, buscas, retiradas dos animais, colocação dos animais nos canis ou nos gatis. O PAN, ainda assim, é mais suave, digamos assim, nessas propostas. Mas a terem alguma consequência, e digo a terem, porque já lá vamos, têm dúvidas que possam ter, mas a terem algumas consequências, essas propostas teriam como consequência a limitação de milhares de cidadãos portugueses poderem ter animais de companhia, e ainda por cima, senhoras e senhores deputados, precisamente aqueles portugueses que têm condições económicas e sociais mais degradadas, provavelmente habitações com menos condições, e serão esses duplamente penalizados, porque são esses que têm que ficar sem animais de companhia. Começando no projeto do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real, os animais de companhia não podem ser deixados sozinhos, sem companhia humana ou de outro animal durante mais de 12 horas. Mas se forem, não acontece nada, porque não há qualquer consequência que o PAN preveja no seu projeto. Mas ainda antes da consequência, porque nem sequer quero atrever a saber qual é que é a consequência que querem propor, não vá vir alguma coisa pior do que a intenção, queria perguntar, Sr. Deputado Inês Sousa Real, mas 12 horas porquê? Porque não 10 ou 8? E porquê sozinho, sem a companhia de outro animal? É um problema de interação entre os animais, mas alguém que tenha um cão não o pode deixar sozinho durante 12 horas. Mas se tiver um cão e uma tartaruga, já podem estar mais de 12 horas. Qual é a interação entre um cão e uma tartaruga? Estes problemas são problemas que é preciso perceber exatamente qual é a intenção do PAN para que se perceba o que é que estamos a votar, quais são verdadeiramente as intenções do PAN quando apresenta esta proposta. Outra questão, os animais não podem ser alojados em varandas, alpendres e espaços afins, sem prejuízo da sua presença ocasional nesses locais por tempo não superior a 3 horas diárias. Porquê 3 e não 2 ou 5? E como é que se vai fiscalizar uma coisa destas? Eu pergunto-lhe, há alguém que tem um animal no quinto andar, na Avenida Almirante Reis, como é que se vai fiscalizar uma coisa destas? Como é que é possível procurar uma consequência prática disto? E pergunto-lhe outra vez, mesmo que lhe perguntei a propósito do outro, e se tiver mais 3 horas, o que é que acontece? Não há consequência que o PAN preveja no projeto, não se percebe verdadeiramente o que é que daqui resultaria em relação à aprovação desta lei. Há uma outra questão que me parece ainda mais grave do que estas, que é o problema dos maus-tratos e, digamos assim, do acrescento do ilícito penal que aqui se faz em relação à questão dos maus-tratos a animais. Por ser deputado Inês Sousa Real, deixa-me dizer-lhe uma coisa, o senhor deputado ainda por cima é jurista, é um péssimo serviço este que os senhores prestam ao combate aos maus-tratos aos animais. Vir dizer que estas situações que estão descritas no projeto de lei têm que ser consideradas como maus-tratos a animais é uma assunção direta de que hoje não são. E eu pergunto-lhe, Sr. Deputado Inês Sousa Real, se olhando para a lei que hoje existe, a Sra. Deputada se atreve a dizer que animais que estejam nestas condições podem não ser considerados como estando sujeitos a maus-tratos. A Sra. Deputada, deixe-me dizer, é um péssimo serviço que presta ao combate aos maus-tratos a animais, porque acrescentar isto significa dizer que isto não estava cá. Ora, não há em lado nenhum da lei que hoje está em vigor o que quer que seja que diga que uma situação desta já pode ser punida como maus-tratos a animais. E eu julgo que até que era preferível retirar isto da proposta, não vá alguém lembrar-se de ainda vir utilizar o próprio projeto do PAN para se defender de uma acusação de maus-tratos a animais com base em falta de previsão legal. E por último, queria terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com uma referência que me parece que é muito simples, que é o problema dos conceitos indeterminados. Quando nós estamos a tratar de situações às quais queremos dar consequência, nós não podemos deixar a definição dessas situações com o grau de incerteza e de insegurança que resulta destes projetos. Porque todos os conceitos que aqui estão, enquanto conceitos indeterminados, são todos muito certos e podem estar todos muito adequados à situação que se trata. Mas quando estamos a tentar limitar situações proibindo...
Deputado João Oliveira.
E concluo, Sr. Presidente, quando estamos a tentar tratar de situações com vista à sua punição penal, ou há certeza naquilo que se está a descrever, ou não há possibilidade de consequência da lei. E a indefinição e a indeterminação que os projetos de lei que os senhores aqui apresentam é tal que eu diria que dificilmente conseguimos retirar daqui qualquer consequência, seja ela qual for.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar o seu tempo, dou a palavra ao PSD, dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputadas, vendo, já muito foi dito no fim do debate, mas parece-me que ainda há um ou dois aspectos que importa enfatizar relativamente, quer à proposta do PAN, quer à proposta da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Relativamente ao PAN, primeiro, depois da discussão que houve no ponto anterior, é caso para dizer que o conto é Lisboa, o resto é a mesma paisagem, porque isto só se adapta mesmo à realidade das grandes cidades, onde há pequenas varandas, pequenos alpendres e pequenos pátios. Se formos ao país real, com a indefinição, o grau de indefinição que está nesta proposta, vale tudo, quer tenha meio metro quadrado, quer tenha 50 ou 100 metros quadrados, sempre que na minha região ter um pátio ou um alpendre com 50 ou 50, 60 metros quadrados não é nada de raro, porque há aqui uma diferença muito grande entre campo e cidade e que, de facto, não está minimamente plasmado nestas propostas. É uma grande indefinição. Mas também há um outro aspecto que é, às vezes, sabermos quando devemos parar é uma grande virtude. O que é que eu quero dizer com isto? Em nome do bem-estar animal, estas propostas a irem avante levam ao abandono de milhares e milhares e milhares de animais. Porque são as pessoas mais pobres, com mais dificuldades, com menos acesso à habitação, aquelas que socialmente são mais expostas, precisamente, que ficariam sem condições para terem um animal de companhia nos termos em que se pretende nestas propostas. Para além da técnica legislativa, que já foi aqui comentado o quanto é quase incompreensível, também a própria bondade aparente desta proposta é uma miragem e ela não existe, muito pelo contrário. Relativamente à proposta da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, quanto à revogação da linha que permite aos condomínios decidirem sobre o número de animais nos prédios em propriedade horizontal, também é incompreensível. Porque nós não podemos tratar, e o legislador tem a obrigação de fazer leis que podem encontrar aquela que é a realidade do país. Nós não podemos tratar o que é diferente como não sendo diferente. E, portanto, atualmente a lei já fixa o número de animais que pode haver em cada edifício, mas dizendo que pode haver diminuição do número, tendo em conta situações concretas, ou até maior número também, dentro de certos e determinados parâmetros. O que é que sucede? Tanto faz estarmos a falar de uma vivenda, de moradias em banda, como de um prédio de T1s ou de T0s, porque então pode ter sempre os mesmos animais e o incómodo não é o mesmo.
Deputada, chama a atenção própria.
Ao mesmo terminar, Sr. Presidente, numa contradição insanável. Por um lado, diz que não deve haver muitos animais, porque o barulho pode incomodar até quando ladram e estão sozinhos. Mas, por outro lado, pode haver os que houver, dentro da lei, não haver diminuição, porque assim decidem. E só mesmo na última nota, Sr. Presidente, estas contradições constantes acabam por fazer com que os animais sejam abandonados, com croches sublotados, com associações que não são mais que acumuladores de animais e que levam a casos como aqueles que vamos vendo e ouvindo, como foi o caso de Santo Tirso ou agora do Algarve,
para terminar,
pessoas que, em nome do amor aos animais, os maltratam e os têm em péssimas condições degradantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à fase de encerramento. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada. Eu estou a fazer tempo, Sra. Deputada. Faz favor, faz favor, faz favor. Se viesse pela frente era mais rápido, mas pronto. Há este costume. Faz favor. Será então o encerramento levado a cabo pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. E o encerramento cabe ao PAN, porque foram autores primeiros da iniciativa. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de facto, resulta claro deste debate que não há uma vontade política de debater de forma séria a problemática do bem-estar animal no nosso país e do flagelo do acorrentamento. Aliás, permitam-me até dizer que é com incompreensão que tantas vezes, até nesta Assembleia, vêm dizer que o PAN somos uma cambada de urbano-depressivos que queremos é ter os cães fechados em casa sozinhos ou nas varandas e hoje, curiosamente, quando nós queremos precisamente evitar que um animal esteja ao abandono, fechado numa varanda, sob os seus próprios dejetos, a sua própria urina e sem alimentação, não haja a mínima sensibilidade para um problema que não é exclusivo das cidades, mas é também transversal a todo o país. E mais, senhoras e senhores deputados, infelizmente, senhor deputado, não é considerado tantas e tantas vezes pelo nosso tribunal como maus-tratos estas situações absolutamente deploráveis. E, portanto, há uma linha que, infelizmente, não tem sido considerada pelo tribunal e que cumpre ao legislador clarificar e deixar